Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas!
Podcast 1245, que nunca vai ao ar.
Vai entrar no ar, sim, porque eu vou roubar esse arquivo e eu vou editar.
Não.
Sabe quando a gente vai, leva as crianças no Playland lá e deixa eles brincando sem ficha? Então é isso.
Que sacanagem! Que sacanagem!
A gente nunca quer ir embora, porque a gente sempre fala, não, pai, tá funcionando.
Eu ainda sou aquela criança que tá, tipo, olhando pra montanha-russa, tipo, encantada ainda, porque está na montanha-russa. Ah. Tipo...
Ou então a gente liga o videocassete pro mais velho jogar.
Que videocassete, mano?
A gente liga o videogame.
Videocassete, aquele que a gente nunca ajusta a hora.
A gente liga o Xbox pro mais velho jogar e o mais novo fica com controle.
O controle desligado, cabinho, né? É isso aí mesmo.
Eu sou a Adriana e eu estou aqui no Aquário de Ideias do 43º Encontro Cepal.
Isso, eu sou o Paulinho. A gente... É sério, gente, ó. Olha o que aconteceu aqui. A gente tava aqui batendo papo dentro do aquário. Entraram dois invasores e falaram, vamos gravar. Aí a Adri falou, vamos. Liguei o gravador e a gente tá esperando aqui.
Ver não, que eu não falei vamos gravar. Eu vim aqui chorar porque faz tempo que eu não gravo.
E quem é você?
Eu vim
quem
aqui,
é você?
Tirei as sandálias. Estou pisando em solo santo aqui do Aquário de Ideias. Tapete vermelho,
Estamos no red carpet.
E quem é você? Quem é você?
Quem é você?
Eu vou falar para as pessoas lá de fora ouvir.
Tá.
Tem que falar mesmo?
Fala seu nome. É.
Eu sou o Renan! Tô aqui gravando junto no podcast Aquário de Ideias. Eu já fui famoso aqui por causa desse negócio.
Renan Yoshima. Já gravou com a gente alguns programas.
E do seu lado direito,
estreando aqui com a gente,
sou o Bruno Teixeira. Bruno. Prazer.
Oh, não. Tio Bruno.
Tio Bruno.
Menino contido que, né, que tá aqui no meu
lado. Eu sou contido. Eu gasto toda a minha energia cuidando dos filhos do Paulinho e da Adri.
Ah,
é por isso que eu tô mais quietinho aqui.
Não. O cara tá cansado.
Não precisa de muita energia pra cuidar dele. Estou aqui com
não, peraí,
o
senhor
famoso.
X. Senhor X. Bem-vindo, senhor X.
Obrigado.
Ô, senhor X, a gente vai modular sua voz. Pode falar
é,
assim.
É, fica tranquilo.
Fala assim, eu sou o senhor X. Eu estou gravando.
Por que, senhor X? Ah, que da hora. Não pode falar seu nome.
Eu sou o senhor X.
E temos a senhora Y aqui também.
Agora a gente vai do grave pro agora.
Ah, já, eu modulo sua voz, pode falar.
Mas já acabou de falar o nome dela?
Não, mas não é segredo meu nome, né?
É que você não gosta da sua voz, eu tenho que revelar.
Não, eu não gosto da minha voz. Não, é Joyce e eu não gosto dessa bagunça toda aqui também, não. Não vou participar, não. Só oi.
Não, Joyce.
A Joyce é a pessoa mais citada no podcast sem ser citada.
É verdade.
Tem muitas referências a ela, muitas histórias.
A maioria das pautas.
Olha,
tá ali,
eu tenho
né?
que falar que eu já fui citado no podcast, antes de vocês me conhecerem.
Antes de conhecer?
É, o Renan veio aqui no podcast pra subir coisas de acampamento.
Histórias de acampamento.
É
citou um amigo que quase foi preso por causa de um cuecão no acampamento.
Foi você?
É isso que vos fala.
A cueca era sua?
Não, não era minha. Minha equipe fez o cuecão sem eu estar sabendo. Aí o pai chegou, viu a criança machucada e quase me prendeu.
Uau!
Pô, esse podcast foi legal com a história de acampamento.
Foi, cara.
Pois é, e agora vamos falar de juventude, né?
Juventude? Ah, achei que a gente ia falar da China, do cara que vai. Já gravou esse, já?
Achei que ia falar do...
Imagina que a gente ia gravar um podcast zoeiro desse, falando um assunto sério do cara que vai pra China escondido.
Não, para. Ele vai cortar isso.
Fica tranquilo,
próximo,
senhor X.
Próximo voo pra China, os caras vão estar lá, quem tá indo escondido? Quem é o cara
que tava no podcast?
Não, vamos aqui definir um tema.
Tá. Vamos criar o tema.
Cara, que da
hora. Aquário de ideias.
Agora faz jus ao aquário de ideias.
E aqui estão as sereias, desse lado estão as sereias.
Eu vou chamar um lá fora, vou perguntar que tema que eles querem que a gente grave. Peraí. Vamos chamar
Aqui, ó.
Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá.
Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, você. Vamos
lá. Vem, tá com. Vamos lá, vamos lá.
Vamos ver quantas pessoas cabem dentro desse aquário. Vem cá, Gimo.
E esse é o nosso Gimo. Primeiro participante, vamos lá.
Tinha alguém passando aqui no quadro de ideias, ele deu tchauzinho e, por coincidência, ele foi meu professor no seminário.
Oh! Esse cara tem conteúdo.
E deu aula de evangelismo, sim.
Tem conteúdo, ele. Então, agora vai ser alguma coisa.
Peraí, que agora a coisa ficou séria agora.
Peraí, Fábio Silva.
Fábio Silva.
Vem cá, vem cá, vem cá.
Vem cá, Fábio Silva. Fábio Silva do novo jeito. Os meninos do Cross.
Olha lá.
Fábio Silva. Olá. Deixa eu explicar pra vocês. Eles entraram aqui, eles falaram: a gente quer gravar um podcast com vocês. Eles são da minha igreja, esses dois aqui, ó. Ele falou assim: meu sonho é gravar no Aquário de 10. Eu falei: então vem e a gente vai definir um tema. Eles falaram: quem passar aqui a gente chama pra gravar. Pronto, vocês são nossos convidados especiais.
Temos aqui o Fábio Silva.
Do novo jeito, que já gravou com a gente.
Do novo jeito.
Fala, Fábio.
Alô, boa tarde. Paulo não tá gravando nada, velho.
Claro que tá.
Tá sim.
Tá aqui, ó.
Mesmo que não vá pra internet.
Olha só, vamos ter dois sotaques diferentes aqui, ó. Paraná e Recife.
Recife. O Gimo nem falou oi ainda.
Fala, Gimo. Fala quem é você.
Eu sou o Gimo.
Gino, você é professor? Aqui... Então,
Gimo.
Gimo. Ficou sério aqui agora.
Nunca fui professor. Eu só tentei ajudar esse menino a evangelizar, a levar as pessoas pra Jesus, mas não sei se ele aprendeu. Agora ele é pastor, não sei se deu certo.
Você fez? Foi no método de
chantagem? Ah, botei ele no meu carro e a gente foi viajando, né? Foi isso, né?
É mesmo?
É mesmo?
Olha aí. Eu tá nunca fui cara sério, de sala podcast de aula. Não pode, não.
Não pode. Sério? Viajar é coisa séria, é isso?
Não
entendi.
Não, olha, porque a gente gravou com um missionário hoje, que ele evangelizou muita gente, ficando no ponto de ônibus, e falava assim, e aí, tal, o que você tá fazendo? E que ônibus você vai pegar? Ele falou, não, que ônibus você vai pegar? Eu vou pegar o 075. Aí, então eu vou com você. E evangelizou um monte de gente.
Ele é pra minha cidade, esse cara.
Eu evangelizo pessoas na praça.
Eu vou passar de graça pra ele.
Renan, você evangeliza pessoas na praça. Como que é essa história?
É muito legal.
Ele pega um cachorro.
Não.
Sobe no caixote, né?
Já pensei em pegar o caixote e falar assim, pessoas! Eu paro na praça, eu sento no banco e aí tem uma pessoa que sempre vai sentar do meu lado. Vai sentar sempre do meu lado.
Você chama pra jogar xadrez, alguma coisa?
Não, cara. Aí eu vou chegando perto assim, né? Aí quando eu tô bem pertinho do cara, eu falo assim, e aí, cara, conta a tua
aí
história.
Aí você fala assim, ô, do ano?
Não!
Nossa, que referência. A praça é nossa isso, cara.
É.
A praça é nossa.
O homem.
Ela usou até a frase errada, mas eu peguei, vai.
Mas é legal, cara, essa parada. Funciona.
Gente, mas vai falar o quê? Porque, ó, eu aprendi a evangelizar com aquele...
Deixa eu contar a história.
As quatro frases lá,
as quatro leis espirituais.
As quatro leis espirituais.
Como é que é?
E aí depois com o livro sem palavras. Agora eu perdi a mão.
Jesus te ama e tem um plano maravilhoso pra tua vida. Não é isso que falava?
É, acho que é, não sei.
O americano falava assim.
Tá, então eu tô na praça com você.
Não, olha só. Tinha uma menina uma vez... Eu sempre fico com os maloqueiros, maconheiro, essas coisas, tal, isso aqui, né? Cara, tinha uma menina...
Pior que é verdade.
Não, uma menina, cara, ela tinha as meias rasgadas aqui assim, ó, tudo rasgado assim, né?
Ninguém tá vendo, é podcast.
Ah, não?
Né,
não, mas...
imagina.
Mas tá imaginando, né? Vulgar, cara, vulgar assim pra caramba, e falava besteira. Mentira, cara, e assim...
Vai embora não, Fábio. Né?
Não.
Por favor, a gente vai...
Abre aí.
Não, calma que tem mais 10 pessoas pra entrar. Aí a menina assim, né, falando besteira, cara, e um monte de menina em volta, assim, todos aqueles maloqueirinhos em volta, né? E a menina falando besteira, e os moleques tudo amando, né, cara. E eu lá com aqueles moleques, eu tenho 40 anos, aqueles moleques, aquela menina, falei, o que eu tô fazendo aqui, né, cara? Aí Deus, na boa, o senhor me botou numa situação assim, né? Aí das 6 horas começa a tocar o sino da praça. Aí começa... Não, lá na praça lá de Vento começa a tocar o sino e aí tem a reza do padre, né? Que tem uma Ave Maria lá que ele reza.
Gravado?
Tá... É.
Ah, tá.
E a reza?
Cara,
não,
da reza
tá.
Eu
não ouvi a reza.
Eu só ouvi o sino.
Eu só ouvi o sino.
6 horas da tarde. Vai lá na praça às 6 horas da tarde.
Você ouve da cidade inteira.
Aí a menina...
É, da cidade inteira.
A menina começa a rezar a Ave Maria, né? Aí eu olhei assim e falei, ah, pronto, é minha deixa, né? Falei assim, poxa, você é religiosa, né? Ela, ah, eu já fui batista, agora eu sou umbanda e já fui católica. Aí eu falei, nossa,
nossa, você não encontrou mesmo Jesus na sua vida, né? Eu pensei, ah, não, tal, não sei o quê. Aí foi, cara. Aí Deus deu a deixa pra gente falar de Jesus pra menina. Aí falou assim, poxa, ninguém me falou desse jeito.
Gente, mas foi esse muito é um louco. Jeito tão legal, porque meu jeito de falar de Jesus é tão tosco. Eu falo, ó, vai lá na minha igreja, mó da hora. Tem a Lighthouse. A Lighthouse é escura, tem luz negra, tem torta na cara.
Porque eu capaz da menina assim. Perguntar, mas tem Jesus lá?
É, muito bom. É verdade. Aí quando tem criança, eu falo, vamos no PG que a gente brinca com seus filhos.
Fabião, cara, já que é um assunto...
Vinhedo, Fábio, vamos transformar Vinhedo.
É que eu preciso chamar mais 10 pessoas aqui dentro.
Não, pera aí.
Vem cá, Team Street, vem cá. Entra aqui.
Fábio Silva.
Vem cá.
Fala, Paulinho. Cara... Ontem a gente teve o prazer de... Eu tive o prazer de almoçar com você. Pode sentar, cara, por favor.
Nossa, Carol, eu vou falar uma coisa pra você antes do Fábio falar. Cara, a gente entrou aqui na sua sala, tem um podcast sem tema. E agora a gente tem aqui com o Fábio Silva do Novo Jeito. O Luiz Ricardo Góes do Team Street, cara. Juan Nosso, o maior pastor do mundo.
Professor Gimo,
teólogo.
Senhor X
que vai pra China, cara, meu. Eu vou embora agora, vou deixar vocês aí.
Não. Fabião, a gente conversou ontem,
fala,
cara.
Paulinho.
E a gente tinha gravado 6 meses atrás, lá em Recife. Você tinha falado de como que tava, como que andava o Novo Jeito. Encontro você 6 meses depois e você me fala de uma incubadora de projetos sociais em Recife que vai revolucionar a cidade, cara.
Uau.
Mais do que o Novo Jeito já tá fazendo. Explica qual que é a dessa incubadora e como é que vocês pretendem...
Revolucionar a cidade.
É, melhorar ainda mais a cidade.
Primeiro eu queria agradecer por você ter pago o almoço ontem.
Ah, é?
Obrigada pela coca, não agradeci.
Foi, obrigado, paguei, mas foi do Gimo.
Paguei o café pro senhor.
Foi do Gimo. O café. A galera, todo mundo lisa, fica contabilizando o café, o almoço, que tá tudo incluso no pacote. Vê que negócio.
Verdade,
de Deus.
Verdade, eu vou pro quarto.
Mando
tá
de
mesmo.
Mentiroso no podcast do Paulinho.
Não,
véio.
Você que é palestrante, convidado de fora, não, tá incluso no pacote. Não. A gente, a gente... cada cafezinho é lá, ó.
Você acha que aquelas aguinhas no quarto é cortesia?
Esses caras que estão suíte presidencial ali.
O Gimo que tava comigo no quarto viu a quantidade de água que eu bebia, já encheu tudo na pia, velho, de água da pia. Negócio bem santo que ele fez. Cara, então, o Porto Social, a gente percebeu que tem muitas iniciativas, ideias, projetos, ONGs e negócios sociais no Brasil precisando de apoio.
Uhum.
A gente tá aqui na CEPAL e encontramos novamente com um monte de gente que tem ideia, que quer mudar o mundo, mas não sabe como é que faz, não sabe escrever um projeto, não sabe captar recursos, não sabe construir identidade visual, um discurso, uma missão, uma visão. O Porto Social nasce pra isso, pra tentar ajudar todo esse povo, uhum. Seja de Recife ou seja do país. Recife tem um polo tecnológico já conhecido, chama-se Porto Digital, que há 15 anos atrás criou o ecossistema de incubar todo mundo pra fazer junto, criou toda uma musculatura também fiscal pra ajudar, se tornou referência no país e no mundo. Uhum. A gente quer tentar fazer isso através do social em Recife, no Porto Social. A gente lança agora, na próxima terça-feira, dia 10, www.portosocial.com.br, e a gente quer ajudar todo mundo do país, seja num período de imersão, seja à distância, seja pelo web. Então, quem sabe irmãos.com possa nos ajudar.
Cara, a gente
nessa empreitada.
A gente já tem sonhos juntos.
Já tá então na hora de, né? Eu tenho que ter uma ideia.
Assim, só que deixa eu te falar. Ele falou, muda pra Recife. Eu falei, não fala duas vezes, cara.
Vou falar de novo, então.
Não, muda pra Recife.
Não. Peraí. Ele falou olhando pra mim, cara.
Olhando pra você.
Muda pra Recife. Peraí, Juan, cara.
Quem, Juan? Juan, você não é um espectador.
Nada,
Juan. Você não é
fala
espectador
aí.
De luxo.
Agora.
Juan, fala
eu
aí,
já
cara.
Sei o nome você desse podcast, vai ser X-Tudo.
X-Tudo.
Fala um pouco agora do encontro CEPAL que vai ter lá no Escambau.
No Escambau de Vinhedo.
Olá,
primeiro quero reivindicar aqui que o Fábio tá convidando o Renan e o Paulinho pra sair da minha igreja pra ir pra Recife.
Minha igreja.
Então eu quero...
Vou.
O problema não é que tá convidando o Renan e o Paulinho, é que não convidou ele pra ir.
É esse que é o problema.
Pra mim não fala uma vez só.
É verdade.
A pergunta é, esses caras saindo, o dízimo é alto, Se for alto, eu deixo. Se não for, leve, velho.
Patrick, vem cá, Patrick. Vem cá, Patrick.
Com vocês agora, Patrick.
Calma,
da banda
calma, Renan. Calma, Juan.
Nós estamos
não,
aqui.
Tem que falar quem é você? Quem é você?
Eu sou o Juan Nossi, da não. Iba Viva.
Tamo junto, Deus.
Tamo junto.
Vem junto,
esse
Deus.
Esse é o Patrick. Junto. Junto com o Patrick aqui na sala também tá o Thiago Matos.
Não, fala de você, cara.
Você. É, você.
Sem demagogia, cara. Você já
quem
faz
é
isso.
Você
já faz isso o tempo todo, Juan.
Eu vou falar.
Isso aqui tudo. Valeu, senhor X.
Oh, a gente tirou valeu. O senhor X, cara. Ele tava aqui antes da gente. Ó. Oh.
Eu vou falar do encontro de jovens pastores.
Deixa eu falar que essa desculpa toda é só pra apresentar o pessoal da nossa igreja aqui no podcast.
Tá verdade. Virando. Vamos chamar tá gente que não é aí. Da nossa igreja. Vem aqui, vem cá. Como ela chama?
Ela já gravou o podcast.
Já gravou. Ah, já gravou?
As duas já gravaram.
O Renan tá bagunçando.
Tá, lá. Ele acha que ele manda aqui.
Fala você. Não, quem cara. É você?
Tá, eu sou o Juan Nossi.
Mas o que você fez? O seu currículo? O seu portfólio de vida?
Tá bom. Eu tenho formação em gestão de empresas e teologia.
O pessoal gostou de
dormir. Pós-graduação em Novo Testamento aplicado. E trabalho na Iba Viva como pastor de conexão.
Isso. E tem feito, cara, o Juan tem feito um trabalho muito legal,
legal
na integração de quem chega na Iba Viva.
O pessoal fala assim,
cara, eu acho que é o melhor pastor que eu já conheci, cara. Ele tem feito um trabalho muito legal. É muito sério o trabalho dele. Eu gosto muito.
Verdade.
E a gente fica esperando a piada do Renan.
O Juan.
Eu fico surpreso quando o Renan.
As pessoas entram na igreja com muita vergonha. Mas aí o Juan chega e fala: cara, você faz parte da igreja. Isso aqui é a tua família.
Eu sou seu pai. Né?
E a pessoa volta, cara, e volta e fala: meu, é muito legal.
Juan, tem algum tipo de pessoa na igreja que é difícil de conectar? A pessoa entra, você se esforça lá.
Não, o que eu vejo, principalmente na cidade de Vinhedo, é uma característica muito forte de ser uma cidade de uma qualidade de vida maior. As pessoas vêm de fora buscando isso, então acaba que não tem nenhum vínculo familiar na cidade, nem de amizade. Então, por natureza, são pessoas carentes. Então, quando você oferece qualquer tipo de acolhimento, as pessoas estão abertas pra isso e elas curtem isso e elas necessitam disso. Então, tem sido um trabalho razoavelmente até tranquilo de se fazer por causa da carência, de fato, das pessoas.
Meu, legal. E é tão legal que tem mais gente fora da igreja do que dentro da igreja, né?
Como assim? Isso é legal?
Não,
não, peraí. Eu tô tentando entender.
Essa dica. Essa
onde que é a legenda?
Não, por causa do pequeno grupo.
Entendi.
É.
É tão legal que as pessoas chegam e não ficam.
Ô, Juan, não, mas agora dá um recado pro cara que é pastor de uma outra igreja, assim, que tá com dificuldade dessa parada de conexão, de trazer as pessoas, de conectar os membros. Dá um recado, uma dica rápida aí pra esses pastores.
Tá, a primeira coisa é que nós somos muito bons no acolhimento quando se trata de um acolhimento passivo, onde as pessoas te procuram. Então eu vejo que todas as igrejas são boas em tratar esse cara, mas a gente tem que pensar além, a gente tem que fazer um acolhimento ativo, onde a gente vai atrás dessas pessoas, onde você identifica essas pessoas, vai atrás dela e caminha com ela até ela se tornar um líder dentro da igreja ou tá bem conectada, né? E existem ações de acolhimento e existe uma igreja que já se tornou acolhedora. O que que é uma igreja que já se tornou acolhedora? É quando esse acolhimento não necessita mais da equipe. Todos os membros da igreja, todos aqueles que
respiram
estão dentro da igreja,
isso,
já respiram
isso, né?
esse acolhimento de fato.
Meu, eu acho tão legal, porque às vezes o pessoal tá na igreja e aí não vai no Connect, não fala que é visitante nem nada, mas se tem outra pessoa que tá perto, identifica que ele é um visitante, vai lá, dá um abraço, pergunta se tem um pequeno grupo. Eu sei porque aconteceu isso com duas pessoas diferentes que vieram me contar, elas não se conhecem, isso realmente aconteceu.
Isso é legal, a gente tem algumas ideias diferentes, que é o Café Conexão, onde a gente faz todo mês pra conectar as pessoas. Cartão Connect, que a pessoa preenche o cartão.
Cartão Conexão, tá?
Cartão
Vamos
Conexão.
Usar a palavra que a gente definiu, por favor.
Que é um trabalho até do Paulinho, onde a pessoa preenche...
Repete de novo, é um trabalho.
Para
do Paulinho.
Não é, não.
Onde a pessoa preenche, ela ganha um presentinho. Então é uma forma da gente agregar pessoas. E a gente tem algumas ideias, até conversando com o Patrick, surgiram algumas ideias, como o botão de colocar nas pessoas, nos visitantes, primeira vez.
Meu Deus do céu, não. Isso não vai dar certo. Não.
Eu gostei muito dessa ideia do Patrick.
Foi você, Patrick.
A gente quer ser que nem a Disney, pô.
Caraca, é acolhimento
meu,
padrão
é
Disney.
Eu vou te marcar, pô.
Anda com esse carimbo na tela.
É uma ideia que a gente...
Coitado do Patrick.
É uma ideia que a gente pode trabalhar e ver se vai funcionar ou não. Mas é uma ideia interessante, onde a pessoa, de fato, ela recebe um botão escrito a primeira vez ou alguma outra coisa.
Alguma
e
outra
todos
coisa.
Todos da igreja igreja, então ao identificar aquela pessoa como primeira vez, vai dar um abraço, vai, enfim, se aproximar
Joyce,
dessa pessoa.
Se você visitasse uma igreja e que eles te dessem o botão de visitante primeira vez, você usaria?
Claro que não. Tá querendo me cumprimentar. Você tá
sendo aqui influenciada pela reação que as pessoas tiveram.
Não, eu conheço a Joyce.
De jeito nenhum.
Peraí.
Tem que chamar.
Aqui, aquele lá.
Ó, ele tá perguntando, ele chamando tá no... dois tá senhores lá de fala. Fora. Vamos entrar aqui.
O microfone é esse aqui,
e
ó.
E eles vão responder esse uma microfone. Pergunta.
Uma pergunta de bate-pronto.
É, a gente tá responda sobre... simplesmente.
Olha, eles são de Campo Grande.
A gente tá... Ah, Campo Grande. Antônio Mário de Campo Grande. Que igreja em Campo Grande?
Adventista do Sétimo Dia.
Olha muito só. Bem, muito bem-vindo.
Estudei
e o senhor?
Em colégio adventista.
E o senhor?
E eu sou de Campo Grande. Ganhei.
Ariel. Ariel Tenório de Dourados. A gente tem um amigo Ariel.
Sou eu? Ai, meu Deus.
Ó, a gente tá discutindo acolhimento aqui. E surgiu a ideia de que seria legal dar um botão, aqueles pins de colocar em roupa, escrito assim, visitante de primeira vez. Se você fosse numa igreja e recebesse um botão escrito visitante de primeira vez, você gostaria ou não?
Não voltaria mais nunca.
Deixa eu fazer.
A gente não combinou.
Foi pegar aleatório. Né?
Deixa eu perguntar. Obrigado, viu? Valeu. Deixa eu perguntar pro Patrick aqui. O Patrick trouxe essa ideia de uma experiência que ele teve. Então, talvez Disney, eu gostaria, né, que o Patrick contasse como foi essa experiência pra ele lá, o que ele sentiu, como que foi.
O Patrick é o...
Quem é o Patrick?
O líder de adoração da nossa igreja e da banda Cross. Inclusive, antes de apresentar o Patrick, eu preciso dizer, eu já até falei com ele, a gente gravou no Vocari uma entrevista de uma hora e pouco com a banda Cross, pra lançar durante o ano. Deu um pau no HD, o HD tá na UTI, então orem por ele, por favor.
É, pra não recuperar.
Pra não recuperar.
A gente falou muita besteira.
Foi tanta besteira.
Como é que é, Patrick, a ideia?
A pergunta era... Qual que era a pergunta? Repete.
O botão.
Cara, quando eu fui lá, minha esposa tava trabalhando lá.
É, trilha sonora.
Nossa. Aí não adianta, não vai nem dar pra... Ninguém vai gostar da ideia. Aí a gente...
Lógico que não.
A gente chegou lá e aí minha esposa tava trabalhando lá. E ela saiu, pera só um pouquinho, foi dar uma volta. Quando ela voltou com um botão e colocou aquele botão na gente. Onde a gente ia com aquele botão era um botão grande, assim, super bonito, escrito...
Tava escrito o quê? First time guest,
alguma coisa assim. Isso. Acho que é guest, é. Todo lugar onde a gente ia, o pessoal tratava a gente diferente, mas positivamente. Então a gente ganhava coisa numa loja de doces, os caras faziam doce especial pra gente. Os bichinhos da Disney, quando via a gente, vinha dar um abraço, justamente porque a gente tava com esse botão, entendeu? Não, e aí era isso, a gente teve um tratamento diferenciado positivo porque a gente tava com o botão de primeira viagem.
Então, mas
então, aí isso foi uma discussão que a gente teve.
Ah, e a gente chega...
Foi uma brainstorm.
A gente chega... Tava no coração.
Foi uma brainstorm que a gente teve lá, não fechou nada, a gente sempre fez o botão, entendeu?
É que na
mas
Disney,
agora a gente já teve aqui
um feedback.
Muito claro.
Inclusive, Patrick, quando a gente conversou disso, o Paulinho amou a ideia.
Não,
e ele,
cara,
já tava trabalhando no bottom.
Não,
cara.
Eu nunca amei essa ideia. Eu sempre questionei.
Deixando a brincadeira de lado, eu acho que de fato é um tema muito legal a gente conversar sobre acolhimento nas igrejas, né? E a gente precisa de fato incentivar e que outras igrejas invistam e pensem
legal.
Nisso.
De fato.
Ó, esse é um podcast de insights. É uma quadra de ideias.
Muda.
Temos aqui Lipe de Vinhedo, olha aí.
Amor,
pelo crachá dele, ele é de Vinhedo.
É de São Paulo.
Luiz Felipe Queiroz, trabalhando em Vinhedo na plantação de uma igreja.
Isso.
Em São Paulo.
Plantando uma igreja com a parceria com Vinhedo, isso aí.
É.
O Thiago Matos é de Vinhedo também, nossa.
Thiago Matos também é de Vinhedo.
Já foi.
Thiago Marques. Vamos lá, Luiz. Luiz não, Lipe. Vamos mudar. O tema muda bruscamente. Plantação de igreja, vamos lá. Tá começando do zero uma igreja em São Paulo?
Na verdade, do zero não. A gente começou um projeto há 3 anos atrás, chamado Um Amor, Um Ciclo, em São Paulo, com do zero. O projeto foi do zero.
O projeto foi do zero, tá.
Mas aí a gente começou a movimentar uma galera, principalmente com foco em desigrejado, não cristãos, a galera secularizada. E com o tempo, um grupo foi se ajuntando e aí foi nascendo aí a necessidade de uma igreja. E hoje esse é o momento que a gente tem vivido.
O Amor, Um Ciclo. O que é o Amor, Um Ciclo?
Eu não sei se esse é o melhor nome, mas o pessoal costuma dizer para-eclesiástico. Tem a ideia, na verdade, de comunicar o evangelho. Tem um princípio evangelístico. Enfim, com esse foco bem no pessoal de universitário, jovens profissionais.
Fala o nome que sua igreja vai ter, porque é um nome bem, assim, ousado, cara. Um nome...
Qual é o nome da igreja?
É, a gente fez uma pesquisa.
PIB do Brasil.
Mas a gente, com, enfim, manifestando esse foco na cidade e tudo mais, a gente optou por Igreja Batista São Paulo.
Olha, ousado, hein?
Mas fala assim, que tipo de pessoa que é o público da Igreja Batista São Paulo?
Pessoas bonitas.
Você que tá em São Paulo aqui agora, você que tá ouvindo esse podcast aqui agora, presta atenção que pode ser você o cara que vai lá frequentar a Igreja Batista São Paulo. Quem é, Lipe? Fala, o que, que vai ter nessa igreja que vai apresentar pro povo?
Bom, a igreja vai ter um perfil de acolher quem aparecer, mas em especial a gente tá lidando com um público jovem, que tem feito perguntas aí e tem uma busca por ressignificar uma série de valores e, enfim, de símbolos da nossa fé que hoje talvez tenham perdido significado em meio a tanta confusão e acho que é isso.
E para conhecer mais o Amor, Um Ciclo, tem um site?
Tem um site, www.umamoruncículo, o um é com o numeral mesmo, uh-huh, tudo junto, umamoruncículo.com.br. Tem a página no Facebook e tudo mais, quem quiser conhecer, a turma, o projeto já tá rodando, a igreja, a gente deve concluir a plantação aí nos próximos 2 meses.
Vocês estão vendo o que aconteceu aqui? Ficou só a gente. Ficou só a galera de... Só a galera de Vinhedo aqui. O pessoal foi saindo. Thiago Matos.
Thiago Marques
é o pastor preferido do nosso pastor.
Pregador, né? Internacional.
Ele já deixou, o André Fontana já deixou muito claro isso, que ele tem mesmo uma preferência e é por Thiago Marques. Thiago.
E aí?
Você é do Sul?
Sou gaúcho.
Gaúcho.
Mas nada a ver com Pelotas.
Explica isso daí, não entendi. Explica pra gente.
Cara, não sei. Falam umas coisas aí que eu não sei o que é aí dos gaúchos. Né?
E você também começou uma igreja?
Também comecei uma igreja.
O Lipe tem quantos anos, Lipe? 28. Você tem quantos hoje?
Tenho 32.
Começou lá com uns 28 também, por aí.
28 também. 4 anos atrás.
Falta quantos anos você teve? 28, Juan? Faltam 4 anos. 4 anos, né?
Eu tenho aí uns 3 anos, 4 anos pela frente pra tentar fazer alguma coisa.
Cara, e como é que foi o desafio também de começar uma igreja no interior? Olha, Indaiatuba, o Thiago tá em Indaiatuba, interior de São Paulo.
Foi muito legal porque eu tive a experiência antes com o André de 11 anos, então eu peguei o André desde o começo ali na igreja em Vinhedo, né? E nesses 11 anos eu aprendi com ele e fui lá aplicar o que eu tinha aprendido e colocar um pouco da minha identidade também, né?
E qual que você acha que é o ponto forte da Red? O nome não é, né?
É o pastor?
Cara, o ponto forte da Red eu acho que é esse lance da contextualização. Uma igreja bem contemporânea, uma igreja informal, uma igreja bem humorada, mas uma igreja também bem simples, muito simples. Uma igreja focada na essência, focada em Jesus.
Vamos falar de Ministério Nova Geração?
Vamos!
Como é? Você investe em nova geração lá?
Claro, a gente investe muito. A gente entende que a nova geração é a parte mais importante da igreja hoje, né? Então, por exemplo, para os jovens hoje, a gente tem uma casa, quase uma mansão, bem grande mesmo, com piscina.
Casa da Red.
É, exatamente. Lá...
Meu, você prefere Red ou prefere Red?
Não, Red mesmo, Red. É portuguesado.
Tá bom. É de redenção, né?
É, nessa casa a galera se reúne lá. Então, a igreja tem um espaço só para a nova geração, que é uma casa preparada com puff, sofá, videogame, game, sinuca, pebolim, piscina, tudo, né? Preparado para jovens. E toda a programação de nova geração acontece nessa casa.
E a nossa igreja Iba Viva investe bastante na nova geração também. Nós temos 2 representantes aqui. Renan e Bruno foram os que quiseram entrar aqui. Eles quase ficam sem falar sobre o ministério deles.
Não, eu falei.
Deram espaço pro ministério infantil?
Deram espaço, Ó, o que sobrou, a gente deixa o ministério infantil.
A gente aceita. Tô acostumado já.
É um espacinho, tá ligado?
A gente faz um cultinho lá.
A gente faz.
domingo.
É, conta essa história aí do diminutivo.
É que assim, a gente gravou agorinha com a Raquel e com a Polly e a gente falou sobre o cultinho, o pastorzinho,
falou?
A historinha, a musiquinha.
A história do menino aí. Então.
Mas a gente gosta de chamar o Bruno de pastorzinho e é o que importa, né?
Isso aí.
E aí, cara, como é que você tem visto o investimento da igreja brasileira nas crianças?
Eu tenho visto que a igreja brasileira não investe no ministério infantil, não investe no ministério com crianças. Geralmente eles gostam de olhar pro adulto, pro cara que frequenta o culto principal da igreja, né? Também não gosto desse nome.
Aspas voadoras,
muitas aspas. Finalzinho de aspas. Eles investem nos adultos, investem no som, investem na mídia, investem em um monte de coisa e acham que é pras crianças, embotam, né? E acham que pras crianças é colocar lá no espaço, ter alguém que dê a aula e tá bom, estamos investindo em crianças. Eu fico pensando, a gente teve lá na palestra da CEPAL o pastor, o Carlinhos, né? Carlos Queiroz, que falou muito sobre a criança, a importância da criança na igreja. Um monte de gente aplaudiu, mas o quanto daquilo vai ser colocado em prática no dia a dia da igreja. Não vai ser mais alguma coisa que se coloca, vamos deixar pro pastor de crianças ou pra líder do ministério infantil fazer lá, enquanto a nossa igreja que funciona muito bem. Eu acho que o pastor tinha que investir mais, entender que a igreja não é o futuro, as crianças não são o futuro, são o presente da igreja e precisam ser cuidadas e pastoreadas.
É legal.
Quantas visões de igreja que a gente vê por aí, né, de visões assim, que tenha na visão o investimento em nova geração, em crianças, essas coisas, entendeu? Na verdade, parece que tudo bem que tá tudo incluído na visão, mas a gente não vê isso, né?
Muito bom! Beleza.
Aí, fizemos o nosso podcast em sala.
Não, falta a Joyce.
Ah, não, falta Joyce.
Tá bom, pode ser.
Joyce, a Joyce.
Pode ficar sem.
A Joyce, ela fugiu
mas
desse podcast.
Mas voltou.
Ela não queria um podcast só com ela, mas a gente traz ela pra nossa colcha de retalhos.
Exatamente.
A Joyce é missionária
assim
da CEPAL.
Assim você faz, né, Yuppie. Joyce?
A Joyce é missionária da CEPAL, fala super bem,
adoro
canta.
Falar.
Ama Justin Bieber, assim como o Thiago Matos. E.
Piada, porque ele gosta
bem
mesmo.
Piada interna mesmo, mas...
Louvor lá na igreja da Red com o Justin Bieber.
Justin Bieber. E a Joyce tem investido estudo, preparação e tudo no ensino à distância. Ela tem entendido a educação à distância como algo importante.
Que legal.
E tem feito isso dentro da CEPAL, dentro da Envisionar. Fala um pouquinho pra gente quais as vantagens do ensino à distância, que você sempre deixa claro que não é pra quem não tem tempo.
Isso, ensino à distância não é só pra quem mora longe, pra quem não tem tempo pro ensino presencial. Ensino à distância não é uma alternativa. Ensino à distância é um meio de educação tão válido quanto presencial. Na minha opinião, funciona até melhor.
Por quê?
Oh, polêmica!
Eu tenho pergunta pra fazer também, mas vamos lá.
Porque na internet você pode usar várias mídias e métodos diferentes pra coisa ficar mais interativa, mais interessante. É muito diferente de você ir lá, sentar durante uma hora, ficar vendo, ouvindo o cara falar. E quanto daquilo você vai gravar? Foi o que o Bruno acabou de falar. O pessoal ouviu um monte de coisa ontem aqui no encontro. Eles não vão lembrar de nada.
É pra isso que existe o Ministério de Comunicação. É,
o que mas aí... vou dizer, não venha para a CEPAL. Não precisa.
Só compra os DVDs.
Venha, compra os DVDs também. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tô cursando pedagogia e
a
distância, EAD.
Ah, que legal. Parabéns.
Então... Aí eu fico perguntando, qual o conteúdo que você disponibiliza na EAD ou quer disponibilizar? Porque pedagogia, acho que tem um pouco a ver com teologia, né? Coisa que é uma coisa muito filosófica de pensar, refletir, questionar. E no meu curso, por exemplo, eu tenho um problema que às vezes eu tenho altos questionamentos com vários filósofos por causa da minha formação cristã. E na hora que eu vou indagar o professor, eu vou pro fórum, escrevo no fórum. E dali 48 horas o professor pode responder a minha pergunta. E aí a pergunta já esfriou, eu já nem lembro direito o que foi. Como é que funciona essa EAD para ser realmente um ambiente produtivo?
O principal na educação à distância é a interatividade. É por isso que tem muito site de curso à distância que diz que é curso, mas não é. Eles colocam conteúdo lá, você vai dar uma lida, tal, responde umas perguntas e boa. Isso não é curso.
Hashtag o fica curso... a dica, minha faculdade.
É, fica a dica.
Não vou dizer o nome aqui, não.
Fica a dica.
Não, mas falta... não é que falta. Tem necessidade de uma pessoalidade também no curso, não tem? Por exemplo, tirar uma dúvida pessoal. Como é que faz isso no EAD?
Não. no EAD tem que ter muita interatividade do professor tutor com os alunos e entre os alunos. Se essa interatividade não existir, não é curso. É qualquer outra coisa. É um conteúdo, é um vídeo, um texto, pergunta, mas não é curso. O curso tem que ter essa conversa entre os alunos e dos alunos com o professor.
Você já disse em tempo real, assim, certo?
Não, pode ser? Não dá pra ser em tempo real, porque a pessoa pode fazer de manhã, à tarde, à noite.
É, o cara não vai estar disponível lá.
Geralmente funciona, como o Bruno falou, com fóruns. As pessoas colocam lá e aí colocam respostas e vão... Mas tem que ter essa interatividade.
Existem várias formas de ensino à distância. A gente foi lá no Unicesumar, a gente viu um modelo deles, que é basicamente uma aula que todos têm que assistir ao mesmo tempo, né? E existem outras que é on demand. Você vai lá e faz a tarefa dentro de um prazo, né? Qual você acha que é mais efetivo?
É, então, as universidades estão usando muito isso, que você vai lá, vai todo mundo numa sala e assiste o vídeo da aula.
Que às vezes
é
ao vivo.
Ao vivo, às vezes. É, porque aí você pode colocar o vídeo pro Brasil inteiro assistir. Se você tem polos no Brasil inteiro tá assistindo aquela aula. Eu acho que é válido porque facilita a graduação, facilita graduação de, às vezes, quem não conseguiria.
Cara, a gente falou de tudo nesse podcast, cara. De tudo um pouco.
É, quase.
Eu, Patrick, só queria dizer que o Thiago Marques comeu todo o biscoito de polvilho do stand de vocês.
E ele falou, ele só veio aqui pra comer.
É, deu uma enroladinha. Falou.
Finalizando, então, o nosso podcast misto, salada mista, tudo junto.
X-tudo, concha de retalhos.
É, nossa, foi tudo junto, cara, invadimos. Isso nunca vai pro ar mesmo, então...
Lógico que vai, claro que vai.
Eu acho que finalmente o aquário de ideias foi um aquário de ideias.
Ideias, é isso aí.
É verdade.
Valeu, gente. Obrigado a todos vocês que participaram de alguma forma.
Eu acho ainda que a gente não precisava pegar só os pessoal de vinheta, a gente podia pegar quem tá passando aqui na frente.
Quer ver uma ideia boa? Vamos fazer um grupo de WhatsApp com todos nós?
Não!
Não vamos fazer grupo de WhatsApp.